Muito boa tarde a todas e a todos. Estamos em condições de dar início à nossa reunião. Dou as boas-vindas aos representantes da Confederação do Desporto de Portugal. Temos connosco o Presidente, o Secretário-Geral, a Assessora da Direção e Assessor de Imprensa, portanto, bem representada aqui a Confederação do Desporto de Portugal. As regras são conhecidas. Eu recordo, no entanto, que, de acordo com a nossa grelha, a entidade convidada ou a entidade requerente de audiência dispõe de 10 minutos e inicia esta audiência. Depois, usa da palavra por 5 minutos representante ou representantes do grupo parlamentar do PSD, depois do PS, também 5 minutos, do Chega, 5 minutos, da Iniciativa Liberal, 5 minutos, do LIVRE, 5 minutos, do Bloco de Esquerda, 5 minutos, do PCP, 5 minutos. E mais 10 minutos para a intervenção final por parte dos visitantes, o que dá um total de 55 minutos. E isto se for usado todo o tempo disponível, não é obrigatório que seja usado. Assim sendo, dou então a palavra ao Presidente da Confederação do Desporto de Portugal, Daniel Monteiro. Tem a palavra, faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Srs. Deputados. Agradecer antes de mais a celeridade com que esta audiência foi convocada. E dar-vos nota e também, obviamente, desejar as maiores felicidades a esta Comissão. Obviamente, seja uma legislatura produtiva em matéria de política desportiva. Será certamente um regozijo para nós, no final dessa legislatura, se de facto muitas das propostas que aqui trazemos e muitas das propostas que o Movimento Associativo Desportivo tem vindo a desenvolver e a defender forem concretizadas nesta legislatura. O motivo de termos solicitado esta audiência prende-se precisamente com o início de uma nova legislatura e também com o início de funções destes corpos sociais da Confederação do Desporto de Portugal, que tomámos posse em dezembro de 2023, portanto relativamente recente, e que recentemente também, ou desde logo, no momento eleitoral que o país vivia, no momento de eleições legislativas, apresentámos aquelas que considerávamos ser as 5 prioridades políticas para o desporto português. E essas prioridades políticas, que tiveram a oportunidade também certamente de as ler e a oportunidade de as conhecer com o documento que vos enviámos previamente e que também aqui vos disponibilizamos, são as 5 medidas que entendemos que seriam fundamentais para conseguirmos inverter um ciclo e uma tendência clara de afastamento das políticas públicas do setor do desporto em Portugal. Portugal é hoje um dos países com piores índices de atividade física e desportiva na União Europeia. É hoje um dos piores países com menor número de atletas federados nas mais diversas modalidades comparativamente com os outros países da União Europeia e, portanto, a verdade é que nós partimos de uma realidade extremamente débil, de uma realidade extremamente complexa, com ausência de prática de atividade física e desportiva desde as mais tenras idades. E, portanto, uma das prioridades que nós entendemos e que é fundamental para o desenvolvimento do desporto em Portugal e não só do desenvolvimento do desporto, mas até da formação motora das nossas crianças e jovens, é precisamente a introdução da educação física no primeiro ciclo de escolaridade com obrigatoriedade no horário escolar dessas crianças. Dizer-vos que, neste momento, o que está previsto, de acordo com a legislação em Portugal, é que a educação física tenha 5 horas partilhadas com a educação artística, ficando depois ao critério do agrupamento de escolas, a afetação daquilo que são as horas para a atividade de educação física e aquilo que são, de acordo com as outras unidades, de acordo com as outras disciplinas, da educação artística. E, de facto, as recomendações, e são várias, por parte da Organização Mundial da Saúde, por parte até da própria Comissão Europeia, estipulam que, de facto, deve existir pelo menos 3 tempos semanais de acesso à educação física no primeiro ciclo de escolaridade. Ora, é isso que nós aqui propomos, é isso que nós aqui trazemos e que isso significaria certamente um aumento positivo, um aumento relevante no acesso à educação, no acesso à atividade física destas crianças e jovens. A verdade é que, como disse no início da minha intervenção, nós partimos de uma realidade onde temos uma base de praticantes muito reduzida. E com uma tendência natural, se olharmos e pensarmos isto como uma pirâmide, em que a base será certamente, ou tendencialmente será a base mais alargada, a tendência será, à medida que vamos subindo na pirâmide, o número de praticantes ser cada vez mais reduzido. E, portanto, se nós tivermos uma base mais alargada, certamente teremos um topo, e aí no topo consideramos alto rendimento, seleções nacionais, teremos um topo muito mais competitivo do ponto de vista desportivo. Portanto, há aqui dois grandes objetivos que se impõem ao desporto português. Primeiro de tudo, aumentar a nossa base de praticantes. Portanto, aumentar quer a nível de prática formal, quer a nível de prática informal. E no segundo, o segundo objetivo é aumentar a competitividade no topo, no acesso ao alto rendimento e às seleções nacionais. E para isso apresentamos, como digo, essas cinco prioridades, sendo que gostaríamos de destacar que era fundamental e muito importante, nos primeiros 100 dias de governo, e já tivemos a oportunidade de transmitir, quer ao seu ministro, quer ao seu Estado de Estado, que nos primeiros 100 dias de governo era muito importante que fossem dados sinais positivos, sinais claros de uma alteração de paradigma no que toca às políticas públicas para o desporto. E entendemos que era muito, muito importante que nestes primeiros 100 dias fosse colocado em cima da mesa um plano de desenvolvimento esportivo, como aliás consta também das nossas prioridades, um plano estratégico, concertado entre todos os meios e organismos do movimento associativo desportivo. Mas mais importante do que termos esse plano de desenvolvimento desportivo, esse plano estratégico, é metas para o implementar. Portanto, no fundo, um compromisso que queremos do Governo para a implementação e desenvolvimento desse plano estratégico para o desporto português. Isso era fundamental para os primeiros 100 dias, como também é fundamental os primeiros 100 dias deste novo Governo, que a educação física venha a ser consagrada como obrigatória no primeiro ciclo de escolaridade. Para além disso, para que isso aconteça, aliás, é fundamental que a coadjuvação no primeiro ciclo, no ensino da educação física, possa também ser prevista para o próximo ano letivo. Portanto, estas são as duas medidas que consideramos prioritárias e fundamentais para obtermos do novo Governo sinais políticos claros de uma valorização daquilo que é a atividade física e do desporto no nosso país. Eu quero, aliás, se a Sra. Presidente ainda me permitir, não sei se ainda tenho algum tempo, gostaria apenas de vos dar nota de alguns dados que nos devem preocupar a todos. 80% dos jovens não cumprem as linhas de recomendação da Organização Mundial de Saúde para a Atividade Física, em Portugal. Somos o pior país da União Europeia ao nível da prática desportiva. De acordo ainda com a Organização Mundial de Saúde, as crianças dos 5 aos 13 anos devem ter uma atividade física de pelo menos 60 minutos por dia. Quero também transmitir-vos um exemplo, de um bom exemplo, aliás, que é um projeto desenvolvido pela Federação Portuguesa de Futebol, até relativamente a um programa de intervenção para crianças no âmbito da formação motora, com a atuação em 590 escolas, 287 municípios do país, que foi testado inicialmente durante 13 meses em 44 escolas do primeiro ciclo, como atividades extracurriculares, e que com apenas 12 sessões, 60 minutos cada, uma destas sessões, portanto, estamos a falar de 12 sessões de 60 minutos, a competência motora deste grupo experimental de crianças aumentou 48%. Isto são dados objetivos, são dados inegáveis, portanto, são questões objetivas de avaliação, de métricas objetivas. E, portanto, dizer-vos que isto pode ser e deve ser uma inspiração clara ao desenvolvimento de políticas públicas, promoção do acesso à atividade física e ao desporto na escola, no primeiro ciclo de escolaridade. É fundamental que estes bons exemplos, e que este bom exemplo de uma federação desportiva que, naturalmente, pela dimensão social que tem, pela dimensão financeira também que tem, felizmente, consegue proporcionar e desenvolver este tipo de iniciativas, também é verdade, poderia olhar para este investimento que está a ser feito aqui e fazê-lo noutra área qualquer, mas a verdade é que também está a priorizar o acesso ao primeiro ciclo de escolaridade à prática da educação física. E, portanto, é fundamental que quer os seus deputados, quer dos respectivos grupos parlamentares aqui presentes, quer também, naturalmente, o Governo, que tem a responsabilidade de coordenar e de liderar as políticas públicas em Portugal, em matéria desportiva, é fundamental que considerem, de facto, estas duas prioridades como fundamentais nos primeiros 100 dias de mandato. E, obviamente, podemos ir depois ao mais ínfimo pormenor e detalhe na discussão de cada uma destas medidas, mas de uma forma e de uma primeira intervenção, era esta a nota que vos gostaria de transmitir, estando naturalmente disponível para qualquer dúvida e qualquer esclarecimento. Muito obrigado.
Muito obrigada pela sua exposição muito clara, também pelo documento que trouxeram e que já foi distribuído pelas senhoras e pelos senhores deputados. E passo a palavra ao senhor deputado Ricardo Araújo, do Grupo Parlamentar do PSD. Faça favor.
Muito obrigado, senhora Presidente. Cumprimentá-la, cumprimentar também todas as senhoras e senhores deputados e um cumprimento muito especial, naturalmente, ao senhor Presidente da Confederação de Desporto de Portugal e aos dirigentes presentes nesta reunião. Cumprimentá-los e começar também por lhes desejar as maiores felicidades no cumprimento das responsabilidades que bem recentemente assumiram na Confederação, com a importância que todos sabemos e reconhecemos a esta instituição no desporto em Portugal. Uma segunda palavra para agradecer naturalmente esta oportunidade e agradecer muito especialmente o contributo que nos fizeram chegar com este documento que elaboraram, que é um documento que nos parece bastante útil e importante para aquilo que são os desafios do desporto em Portugal, identificando, fazendo um diagnóstico, identificando alguns dos desafios que temos pela frente e propondo mesmo algumas linhas de intervenção e objetivos de uma forma muito clara. E começo, passando para o terceiro ponto, começo por aí. Independentemente das propostas que aqui apresentam, em concreto, e com o seu detalhe, do ponto de vista global, importa destacar que concordamos, provavelmente, se calhar até concordaremos todos, com os objetivos que são enunciados. Desde logo, com a necessidade de intervir a dois níveis. Por um lado, para aumentar o número de praticantes formais e informais de desporto e sabendo, como dizia aí bem, se aumentarmos a base da pirâmide daqueles que praticam desporto, naturalmente que no vértice superior do triângulo nós teremos mais e melhor qualidade e capacidade de competir, de participar nas competições internacionais e de aí obtermos também os resultados desportivos que almejamos. E, portanto, são dois patamares de intervenção com os quais nós estamos de acordo e que diria mesmo, ao nível daquilo que está estabelecido no programa de governo, também tem definido claramente esses objetivos. Sabemos que é importante aumentar o número de praticantes, como disse, formal e informal de desporto. É necessário combater as desigualdades que ainda persistem no sistema nacional desportivo em termos geográficos por todo o país, de combater também a desigualdade no desporto entre homens e mulheres, de promover os estilos de vida saudáveis da nossa população desde tenra idade, combatendo também um dos problemas que é reconhecido por todos, da obesidade infantil e juvenil. E o desporto tem, de facto, este papel extraordinariamente importante na nossa sociedade. Só também um dado a acrescentar, precisamente do Eurobarómetro, que em 2022 cerca de 73% em Portugal, ou 73% dos portugueses diziam não praticar desporto, o que está claramente acima da média da União Europeia, que se situa, creio que, nos 44%, 45%. Portanto, esse objetivo é um objetivo, naturalmente, com o qual nós nos identificamos e, como disse, aumentando essa base, seguramente também que na parte competitiva teremos no topo da pirâmide melhores resultados no futuro. Mas não queria fugir também a dois ou três objetivos e medidas, claramente, que apresentam neste documento, que eu, nós tendo já feito um agradecimento e que naturalmente também vamos acompanhar e ver e analisar com maior, ainda com maior detalhe, mas não queria deixar de me referir a dois ou três objetivos claramente aqui identificados. Por um lado, daquilo que disse o Sr. Presidente da Confederação de Desporto de Portugal, relativamente à necessidade de fazer um plano estratégico para o desporto em Portugal. Ora, isto, eu tive a oportunidade de participar já agora na gala que muito bem organizaram, e também felicitar-vos por isso, do desporto, na gala do desporto, mas precisamente nessa oportunidade o Sr. Ministro, que tem a pasta do desporto, anunciou que essa é, ou que esse é precisamente um dos objetivos, a elaboração de um plano estratégico, de um plano integral para o desporto em Portugal, que possa naturalmente receber os contributos dos agentes principais do setor do desporto em Portugal, mas que possa, acima de tudo, definir claramente objetivos estratégicos, específicos, metas e recursos que são necessários para alcançar esses objetivos e essas metas. Portanto, aqui eu diria que há uma sintonia muito clara entre aquilo que apresentam, que reivindicam, que propõem, e aquilo que o próprio Governo, além de o ter anunciado, como disse, na Gala do Desporto, tem também inscrito no programa de Governo. Mas gostava também de referir o segundo ponto que o Sr. Presidente da Confederação do Desporto destacou, que tem que ver com a introdução da educação física no primeiro ciclo de escolaridade, isto enquadrado na estratégia, precisamente, já sei que já estou a ultrapassar o tempo, vou mesmo terminar, Sr. Presidente. Ora, este é um objetivo também que o Governo também tem introduzido no seu plano de Governo, precisamente, referindo expressamente a introduzir a coadjuvação na educação física no primeiro ciclo. Portanto, é mais um objetivo que eu gostava de destacar daqueles que apresentaram, em relação ao qual me parece haver sintonia por parte do Governo nos instrumentos que já são conhecidos e que foram apresentados publicamente. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigada. Eu fiz sinal aos 5 minutos porque houve aqui um atraso. Esquecemos-nos de pôr o relógio a contar e, portanto, já tinha tido uma tolerância inicial. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Pedro Sousa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça favor.
Muito boa tarde, Sra. Presidente. Muito boa tarde, caras e caros colegas. Cumprimentar também a Confederação do Desporto de Portugal, na pessoa do Sr. Presidente. Agradecer-lhe a disponibilidade para estar cá connosco, o pedido desta audiência e, naturalmente, também o envio deste documento com as 5 prioridades legislativas para o mandato que recentemente se iniciou. Eu iria, mesmo por tópicos, estaremos todos de acordo sobre a importância política do desporto para o modelo de sociedade em que queremos viver, um modelo de sociedade, como o Sr. Deputado Ricardo acabou de referir, assente em hábitos de vida saudável, assente em muitos daqueles que são os valores do desporto, que são prescritores também de valores que, como sociedade, que coletivamente partilhamos, os valores do espírito de equipa, os valores da tolerância, o valor da inclusão, o valor da diversidade, do respeito. E, portanto, nós no PS olhamos todos o desporto como uma área política central e fundamental e, portanto, é com muito gosto que hoje também aqui a discutimos. Indo mais em particular aos tópicos que aqui nos traz sobre as prioridades estratégicas. O Partido Socialista tinha também no seu programa a importância de desenharmos um plano estratégico. É para nós muito claro que de desenharmos top to bottom com todos os stakeholders daquilo que é o movimento desportivo, um plano estratégico para a década ou mais à la longue, é algo que é importante para o desporto em Portugal. A questão da valorização também e da importância e do reconhecimento, o modelo acho que temos que o discutir e que o amadurecer mais e densificar mais sobre como podemos aumentar a prática do desporto no contexto do primeiro ciclo, é algo que também o PS tinha no seu programa. E há mais algumas notas, antes de ir à questão do financiamento, que será também uma área fundamental sobre a qual eu gostaria de deixar algumas questões e de partilhar algumas inquietações, deixar duas ou três notas que eu acho que são importantes. Nós temos hoje cerca de 60 federações desportivas com utilidade pública e, ao longo dos últimos anos, foi possível avançar, foi possível aumentar o financiamento, quer da Generalidade das Federações, em 22 e em 23, quer também aumentar os programas de financiamento ao nível olímpico, paralímpico e subolímpico. Há um conjunto de outras propostas também que o Partido Socialista vinha desenhando e que eu acho que são importantes de também aqui partilhar com a Confederação. A questão da criação de um observatório do desporto que compile, que faça estudos regulares sobre aquilo que é a caracterização, sobre aquilo que é a realidade do desporto em Portugal, para muitas vezes não termos de lidar, e todos sabemos que é assim, com dados que vêm do Eurobarómetro, por exemplo, mas que não refletem de uma forma muito fidedigna a realidade portuguesa. As UARs, tanto no ensino básico e secundário como no ensino superior, e entre outras. Sobre a questão do financiamento, que me parece uma área fundamental, porque acaba sempre por ser central, como em qualquer área de governação, duas ou três questões. Eu posso fazer aqui uma chaveta, está aqui uma área que eu não fui, a criação do Ministério do Desporto. Se do ponto de vista conceptual nós achamos que esta era uma medida benévola e que seria desejável pela importância fática que daria ao desporto português, entendemos também que, naturalmente, a questão da orgânica do governo cabe muito a cada primeiro-ministro e que, em função daquilo que é a sua visão, acaba por a desenhar dentro também dessa sensibilidade. Sobre a questão do financiamento, algumas questões que eu gostaria de deixar à Confederação do Desporto de Portugal e também para a própria Comissão ter disso conhecimento, basicamente percebermos o que é que entendem que está no financiamento do Orçamento de Estado e aquilo que não está, e desdobrando esta questão maior em o que está e deveria estar e o que é que não está e deveria estar no financiamento via Orçamento de Estado. E depois há outra questão, porque há outra via de financiamento ao desporto português que não é via Orçamento de Estado, que tem que ver com a distribuição do bolo dos jogos sociais, e nós temos um conjunto de federações desportivas, muito poucas na verdade, em 6 federações desportivas apenas, nós temos uma distribuição, e que acaba por ser também indiretamente dos jogos sociais. Das apostas desportivas, que acabam por ser também um financiamento público, porque foi o governo que cedeu naturalmente a exploração destas apostas às federações desportivas, e nós só no futebol temos 49 milhões de euros, no ténis 9 milhões, no basquete 5 milhões, nos desportos de inverno 1 milhão, no voleibol 500 mil euros, handball 417, e depois todo o restante edifício das 60 com valores mais residuais. Termino já, Sra. Presidente. Aquilo que gostaria de perguntar é de que forma a Confederação vê a distribuição destes valores, se numa espécie de distribuição Robin Hood, porque há aqui, de facto, 6 federações que recebem um bolo muito grande, mas há muitas que, fruto da sua realidade e da sua identidade também, do número de praticantes e da importância que representam no contexto do desporto em Portugal, têm financiamentos naturalmente muito residuais.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Tem a palavra o Sr. Deputado Marcos Santos, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, senhores deputados e Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Em primeiro lugar, gostaria de agradecer a vossa presença e apresentação nesta comissão, em especial para falar de desporto, tema que para o Chega sempre foi prioritário, tendo sido um dos poucos partidos a apresentar um capítulo inteiro no seu programa sobre a área. O desporto para o Chega é fundamental para o presente e o futuro do país. Em Portugal, a paixão pelo desporto é mais do que um mero passatempo. É um reflexo da nossa alma coletiva, um símbolo da nossa identidade e determinação, motivo pelo qual queremos tornar o desporto um desígnio nacional. Para isso, propusemos no nosso programa várias medidas ligadas ao financiamento, ao investimento do desporto escolar e universitário e à expansão da prática desportiva a todo o país, de forma sustentável e que sirva os portugueses e que permita fazer crescer o desporto em Portugal. Também na passada legislatura, apresentamos várias propostas que elevassem o desporto em Portugal, mas infelizmente rejeitadas, mas que não iremos abandonar e voltaremos a apresentar com o objetivo claro de contribuir para o desporto português. Notamos que na vossa apresentação mencionaram as consequências da ausência de uma política desportiva em Portugal, nomeadamente o desinvestimento e desigualdades face a certas zonas do país, bem como pouco investimento no desporto escolar, e como tal a fraca formação desportiva e a qualidade das infraestruturas. É pertinente mencionar que partilhamos convosco estas preocupações, constando nas nossas prioridades do Chega, para o desporto, a atualização do mecenato esportivo e do estatuto de estudante atleta, mas também o aumento do financiamento do programa de reabilitação das instalações esportivas. Combater as desigualdades territoriais é para nós também uma prioridade, sendo que pretendemos a criação de pelo menos uma academia desportiva em cada capital distrito, objetivando uma maior igualdade no acesso da prática desportiva nos vários distritos e regiões autônomas. Para o Chega, faz também todo sentido que caminhemos em direção a uma maior cooperação entre o desporto escolar e o desporto federado, bem como valorizar mais os clubes de base local, que tantas vezes são o começo da paixão pelo desporto nacional. O financiamento do desporto, no nosso entender e em linha com o apresentado, não pode ser praticamente exclusivo de resultados de jogos de sorte e azar, os jogos esportivos, acaba sendo por ser também um jogo de sorte e azar, motivo pelo qual o Chega defende uma reforma do modelo de financiamento do desporto, para que este não fique quase exclusivamente dependente da Santa Casa de Misericórdia. Para além do desporto, também a atividade física mereceu uma especial atenção da vossa apresentação. Como sendo reduzida na população, é uma consequência de falta de plano estratégico para o desporto. Concordamos com isto, uma vez que é um motor de impacto extremamente positivo na saúde de todas as gerações, bem como na influência do desenvolvimento das nossas crianças. E, como tal, merece uma atenção especial que incluímos no nosso programa, com especial foco nas aulas de educação física e em idades mais adultas, nos ginásios e nos impostos sobre os mesmos. O Grupo Parlamentar do Chega agradece, por isso, a Confederação do Desporto de Portugal pela sua presença e apresentação. Iremos ter em conta o que nos transmitiram e iremos, em conjunto convosco, procurar continuar a trabalhar arduamente para tornar o desporto num desígnio nacional, aproveitando os vários pontos que temos em comum em matéria de visão futura para o desporto. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Não tenho mais pedidos de palavra. Os outros grupos parlamentares não desejam intervir. E, sendo assim, dou de novo a palavra ao Sr. Presidente da Confederação do Desporto de Portugal. Faça favor.
Muito obrigado, Sra. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Tentando aqui, de uma forma, diria, célere, responder a todas as questões e a todos os comentários que aqui foram feitos e colocadas como questões, dizer claramente que, mais do que o compromisso, que é obviamente importante relativamente ao Grupo Parlamentar do PSD, sobre as matérias que aqui trazemos hoje, é a implementação dessas medidas. E, portanto, aquilo que nós entendemos que é o grande desafio que este Governo tem em mãos é, obviamente, a concretização dessas medidas. O setor do desporto em Portugal, e eu tenho feito este tipo de comentários até por algumas vezes, está saturado de boas intenções e de promessas. A verdade é que o setor, ao longo dos muitos anos que vivemos, ou dos cinco décadas que vivemos em democracia, a verdade é que o setor, olhando para trás, não vê reformas estruturais, ou pelo menos de cabeça, não nos lembramos de grandes reformas estruturais que tenham alavancado o desporto em Portugal. E, portanto, vivemos sempre de promessas e reformas que ficaram apenas no papel e nunca passaram à prática. E aquilo que é o grande desafio e aquilo que é o nosso propósito de estarmos aqui e os vários encontros e reuniões que temos tido com o Governo é, de facto, que desta vez seja para fazer e que desta vez seja para concretizar. E, portanto, é essa a palavra que gostaria de transmitir. Relativamente ao tema que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista aqui trouxe, relativamente ao financiamento do desporto em Portugal, o financiamento do desporto em Portugal teve nos últimos anos alterações significativas. Portanto, o paradigma mudou por completo. A verdade é que o financiamento ao desporto em Portugal, praticamente na sua totalidade, é feito daquilo que são, ou daquilo que é a distribuição dos lucros, dos resultados líquidos, dos jogos sociais explorados pela Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Até há muito pouco tempo era praticamente o único meio de financiamento considerado público do setor ao desporto, do governo, do país, do setor público, ao desporto em Portugal. Os 8,87% dos resultados líquidos explorados pelos jogos, dos resultados líquidos dos jogos sociais da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. Era isto que financiava o desporto em Portugal. Acontece que, recentemente, com a legislação e com a regulação das apostas desportivas em Portugal, introduziu-se um mecanismo de desregulação do próprio financiamento do setor. A verdade é que houve federações desportivas que foram contempladas por esta legislação e por esta regulação das casas de apostas desportivas em Portugal e que vieram comatar o déficit ao financiamento ao desporto em Portugal, e estas federações tiveram esse privilégio de, por via das apostas desportivas, serem compensadas daquilo que o Estado não estava a investir no desporto, mas há um conjunto de 50 e tal federações desportivas que não recebeu esses privilégios. E, portanto, continuamos com um sistema altamente desregulado, em que 5 ou 6 federações, grosso modo, conseguem, de facto, ter um capital financeiro para, e uma previsibilidade até para olharem para os seus planos de desenvolvimento desportivo, perspectivarem aquilo que vai ser o seu curto e o seu médio prazo da modalidade, enquanto que outras federações estão irremediavelmente negadas ou relegadas para um segundo patamar de prioridade em que não conseguem prever nem de uma forma até de calendário anual dentro do próprio ano aquilo que vão receber. As federações esportivas, para ser uma ideia, naquilo que é a distribuição das verbas do IPDJ às federações, em dezembro do ano anterior, não sabem qual é a verba de investimento público que o IPDJ vai fazer nas federações esportivas para o ano seguinte, quando os planos de atividades são aprovados antes disso. E, portanto, isto cria aqui um problema de imprevisibilidade total às federações esportivas e que se vem sendo agravado nos últimos anos, há que dizer isso, porque vem sendo agravado nos últimos anos. E que, para ser uma ideia, por exemplo, recentemente, até com contactos que temos vindo a receber, uma vez que o IPDJ, tendo em conta a situação política que o país vivia de 2023 para 2024, o IPDJ tomou a decisão de manter intactos os valores de 2023 às federações esportivas. Qual é que é o problema? O calendário de atividades das federações é diferente de ano para ano. Uma federação pode ter participações internacionais que impliquem um gasto de X, quando no ano seguinte pode ser menos que isso ou de muito mais do que isso. E, portanto, a avaliação dos calendários de atividades e dos planos de atividades às federações tem que ser feito, se o investimento e se o financiamento público é feito anualmente, então tem que haver uma avaliação anual a esse investimento às federações esportivas. E o que aconteceu é que as federações esportivas receberam exatamente a mesma verba que receberam em 23. Os contratos celebrados este ano em 24 foram os mesmos 23. Acontece que há federações que saíram beneficiadas com isso, naturalmente, porque dentro do seu calendário de atividades, dentro do seu plano de atividades, as exigências de 2024 até poderiam ser menores do que as 23, e houve outras que foram largamente prejudicadas e não têm capacidade sequer de planificar e planear as suas participações internacionais. O que isto gerou ao sistema foi que neste momento há federações esportivas que não conseguem planear participações internacionais. E, portanto, Ao nível do financiamento, tínhamos aqui pano para mangas e, portanto, várias horas até discussão, que certamente a senhora Presidente não nos permitiria. Mas dizer-vos claramente que o financiamento do desporto em Portugal tem um problema à cabeça e um problema desde logo na base, que é um subfinanciamento crónico. Basta apenas, aliás, compará-lo com aquilo que é feito, com o financiamento que existe para os restantes países da União Europeia, em que, entre financiamento, quer do Estado Central, quer do poder local, continuamos muito aquém, somos um dos piores países da União Europeia ao nível do investimento público no setor em Portugal. Para além disso, o tema das apostas desportivas veio de facto desregular. Porquê? Porque veio dar condições àquelas federações que não tinham, e ainda bem que veio, mas a verdade é que existe um conjunto grande de federações que não teve esse acesso. E, portanto, é um desafio que todos nós aqui temos, e enquanto, enfim, de uma forma direta ou indireta, com responsabilidades no desporto em Portugal, temos um desafio muito grande, que é trazer regulação a este sistema. E há várias formas de o fazer. Há várias formas de o fazer. A primeira delas, ou uma delas, é, por exemplo, ao nível do Orçamento de Estado, existir um investimento e uma fonte, por via de uma fonte de financiamento que se chama Receita Fiscal. Os impostos portugueses servirem para financiar um bem público como o desporto. Esse é um deles. As federações que não recebem por via das apostas esportivas serem compensadas por via do orçamento do Estado. Outra delas é, de acordo com o cenário que existe hoje em mãos perante a distribuição das apostas esportivas às federações esportivas, é fazer uma espécie de reset. À data de hoje, estas verbas estão estabelecidas e estão fixas. Tudo o que for verbas que excedam os valores atuais são distribuídas para um bolo total do IPDJ e redistribuídas às federações esportivas. É uma segunda opção. E há outras, podemos continuar. Obviamente que outras vão implicar reduções àquilo que são uma espécie de direitos adquiridos a federações esportivas que já assumiram no seu plano de atividades e na sua planificação essas verbas e adaptaram até as suas próprias estruturas internas a essas verbas que se consideraram receitas quase que ordinárias. E, portanto, esse também não me parece que seja um modelo ideal. Agora, há um modelo, sim, que pode ser possível, ou dois dos modelos aqui possíveis, que é o Estado dizer, muito bem, vamos compensar as federações esportivas que não recebem estas verbas. Ou um outro modelo que é, a partir de agora, tudo o que seja verbas acima dos valores que as federações esportivas já recebem por via das apostas esportivas, reverte para um bolo a ser redistribuído pelas restantes. São duas propostas, dois modelos possíveis e outros que eventualmente poderão, cada um de vós, ter como ideia ou ter como resultado de uma reflexão que possam ter tido sobre o assunto. Agora, uma coisa é certa, o setor do desporto em Portugal continua a querer e a fazer muito com uma base e um tecido muito à base do voluntariado, e esse tecido não resolve os problemas de base. Nós podemos querer mais resultados, mais praticantes, nós podemos querer tudo isso e mais muita coisa. Mas a verdade é que nós não conseguimos dar o salto ao nível de praticantes, ao nível dos resultados esportivos internacionais, e uma coisa não deve ser desligada da outra, porque isso não é um modelo de sociedade, como aqui já foi dito, que pretendemos. Mas nós não podemos querer dar esse espaço e esses sinais e obter esses resultados, quando depois, na base, nós temos um tecido associativo extremamente débil, que vive refém do pai que abre o clube às 9 da manhã e o fecha às 18 horas quando vai buscar o filho, e que são muitas vezes os pais os dirigentes dos próprios clubes. Não podemos. Isto não é um modelo profissional, é um modelo que sobrevive. É um modelo da carolice, é um modelo que eu diria que vive, sobrevive, porque os pais que incentivam os seus filhos a frequentar a prática desportiva até têm gosto e acabam de ficar ligados ao dirigismo do próprio clube. Mas isto não é um modelo sustentável. Nem vai ter os resultados que nós queremos. E, portanto, ou de facto há um investimento público forte na base, nos clubes de base local, no incentivo a que estes dirigentes de base local possam continuar e permanecer. Ou então tudo isto vai desaparecer com o tempo. E a verdade é que há muitos clubes que vão tendo esses sinais e vão recebendo esses sinais. Cada vez mais afastamento de dirigentes, cada vez mais afastamento depois de qualificação dos próprios treinadores, não tem investimento para pagar aos treinadores, e não existindo qualificação de pessoas, não existindo pessoas com disponibilidade de tempo, não se consegue ter resultados. E essa é a realidade do país, que se compararmos com outros países e com outros modelos de sociedade desenvolvida, devem ser modelos de inspiração para a nossa sociedade, para a sociedade que nós queremos, e que eu penso que o país nunca olhou para isto como uma prioridade. Porque se de facto nós olharmos para o investimento no desporto, como investimento no desporto puro e duro, certamente que os seus deputados vão fazer chegar outras prioridades bem mais prioritárias que o desporto em Portugal. Nós sabemos disso, a crise na habitação, o problema dos baixos salários, tudo isso é mais prioritário que o desporto. Mas se nós olharmos para o desporto como investimento em educação, porque é investimento em educação? Se nós olharmos para o desporto como investimento em saúde, porque é investimento em saúde? Se nós olharmos para o desporto como até um investimento na área económica do país, porque há estudos económicos que comprovam, e nós próprios também vamos, a breve prazo, apresentar um estudo de impacto económico do setor em Portugal, mas há estudos de impacto económico que mostram e provam que, de facto, o investimento que é feito no desporto, o investimento público que é feito no desporto, gera um retorno muito superior do próprio setor à economia nacional. E, portanto, de uma forma muito geral, porque a Sra. Presidente já vai ali carregar no botão mágico, dizer-vos claramente que, e para encerrar o assunto do financiamento, é um assunto complexo, é um assunto extremamente até difícil. Quando digo difícil, da análise não é encontrar os caminhos para lá chegar. É difícil de análise porque é encontrar do lado dos responsáveis políticos a vontade e a coragem e a capacidade para responder a esses desafios. Isso é o que o setor tem tido dificuldade em receber desse lado. E é esse o sinal que eu gostaria que desta vez fosse diferente. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Reitero os agradecimentos e reforço, acrescentando também os agradecimentos pelos votos que formulou em relação ao trabalho da Comissão, retribuindo esses mesmos votos, desejando à nova direção as maiores felicidades, um bom trabalho em prol do desporto. Julgo que foi um bom debate e que haverá mais oportunidades para ser continuado. Vou-me despedir e já temos a seguir outra audiência. Vamos continuar então com a nossa reunião, com a audiência ao Fórum Cidadania Lisboa. E dou as boas-vindas aos representantes do Fórum Cidadania Lisboa, Paulo Ferreiro, Rita Gomes Ferrão, Marta Mendes, Isabel Colher, Pedro Sol e David Francisco.
Essas senhoras e esse senhor não são propriamente do Fórum, são do mapa do movimento.
Bom, quem nos pediu, é sim, para nós, para todos os efeitos, quem nos pediu foi a audiência foi o Fórum Cidadania Lisboa. Agora, quanto ao mais, não sei. Portanto, disponhem de 10 minutos inicialmente para expor, enfim, aquilo que têm a transmitir à Comissão. Podem dividir esse tempo. Depois haverá intervenções por parte dos diferentes grupos parlamentares, 5 minutos a cada grupo parlamentar, e no final dispõem de mais 10 minutos para as considerações finais e para responder eventuais perguntas, enfim, àquilo que acharem por bem dizer. Portanto, quem é que vai começar? Então, faça o favor, tem a palavra o... Eu aqui não sei que títulos académicos é que serão, portanto, Paulo Ferreiro, certo? Então, faça a favor.
Muito, muito boa tarde, Sr. Presidente e Srs. Deputados da Comissão de Cultura. Muito obrigado por nos estarem a receber e pela resposta tão célere ao nosso pedido da audiência. A nossa preocupação prende-se com o facto da Lei de Proteção do Azulejo, a Lei número 79 de 2017, que na altura aplaudimos, todos, julgo todos, pronto, e que foi um bom começo, digamos assim, pela preservação do azulejo. Achamos que realmente é uma lei que, passados estes anos, não tem o efeito esperado. Isto é, para além de ter outros aspectos que importa melhorar, não tem o efeito esperado porque basta andar nas ruas, neste caso de Lisboa, que é o que me diz mais respeito, mas julgo que no Porto também é igual ou será pior até. Basta passarmos pelas ruas onde havia fachadas, e ainda há fachadas com azulejos, para vermos as falhas que continuam a existir, os roubos, a destruição, a substituição de originais por réplicas, mal feitas geralmente, pronto, sem critério, etc. Aproveitamos a nova composição da Assembleia da República e desta Comissão para apelarmos a que haja realmente uma alteração a esta lei. Não estamos contra a lei, mas apenas uma alteração com vista a fazer dela uma lei que não seja curta como é, porque ela é curta na medida em que só abrange os azulejos de fachada e, pronto, e esquece os azulejos de interiores, que são bastantes no país, não é? Depois, também, a lei é, de certa forma, discricionária, tem uma componente que é bastante subjetiva, porque os azulejos que é suposto serem preservados, para serem preservados, estou a falar dos azulejos de fachada, terão que ter valor patrimonial. Ora, esse valor patrimonial, ao bem que as autarquias o referem em termos de inventários municipais, ou são classificados pela tutela da cultura, ou então quem é que vai decidir o que é que tem valor, o que é que não tem valor. E, portanto, muitas vezes os projetos das alterações dos prédios são aprovados com... basicamente, não tendo em conta minimamente esta lei. Portanto, há aqui uma... Por outro lado, também, há vários aspectos, como, por exemplo, a fiscalização à venda das azulejos que, entretanto, aparecem nas feiras de alharias e nas feiras das ladras, até mesmo nos antiquários, em que não há fiscalização das câmaras. Eu conheço a Câmara de Lisboa, pronto, e em particular, a Feira da Ladra não tem... Quando há fiscalização, já sabem a que horas vão e, portanto, depois também é difícil provar a proveniência, mesmo com, depois os meus colegas vão falar, com fotografias de sítios onde desapareceram os azulejos e correspondem àqueles padrões que estão à venda, mas é tudo difícil de provar e, portanto, há ali uma falha imensa na fiscalização e, portanto, também nos em relação aos antiquários. Continua só a existir um código de conduta entre os antiquários e, portanto, não há propriamente uma defesa, uma regulamentação do mercado de antiguidades. E basicamente é isso, quer dizer, nós apelamos a que, finalmente, a lei trate o azulejo como património identitário do país. E, portanto, que tem que ser melhorada a lei, porque, continuando assim, realmente não se consegue salvar os azulejos, quer os de fachada, que são objeto desta lei, quer os de interiores, isso é esquecido. E
muito obrigada. Passar... Quem é que fala a seguir? Então, faça favor.
Boa tarde e obrigada por nos receberem aqui. Da minha parte, o que eu posso acrescentar assim rapidamente é que o azulejo, apesar de não ser propriamente uma produção exclusiva nossa portuguesa, é a coisa que mais nos caracteriza a nível cultural, a nível mundial. E tanto é que os turistas, quando vêm cá, e os visitantes, não precisam de ser turistas, todos os estrangeiros, deliciam-se nas nossas ruas com uma coisa que não existe em mais lado nenhum, que é fachadas e fachadas e fachadas com azulejos, que se estão a perder todos os dias. E, por exemplo, a questão da reabilitação desenfreada que existe neste momento, por exemplo, em Lisboa e por outras cidades, mas é mais visível em Lisboa e Porto, está também a deixar para trás azulejo. Não é azulejo para ter outra solução, é azulejo para destruir, porque são destruídos diariamente quilos e quilos de azulejos. Nessas obras de grande porte que têm a mão de capital estrangeiro e que servem para atrair outro tipo de turismo. E depois temos a questão da regulamentação das próprias obras, da eficácia. A questão da alteração à lei é mais um reforço do que propriamente uma alteração, porque a lei, na sua gênese, é, como é que eu ia dizer, é, serviria, mas não serve. Não serve porque tem muitos pontos subjetivos, porque há aspectos que não são salvaguardados, e se uma pessoa tiver em mente a questão de que é aquilo que mais nos identifica, não se pode continuar a ser destruído diariamente quilos e quilos de azulejos, ou metros quadrados, ou como queiram dizer, pode ser de várias formas. E, portanto, é essa a questão que está em cima da mesa. Depois, todos os meandros e tudo o que fomenta isso, é desde o mercado de antiguidades até à questão de não haver realmente uma espécie de consciencialização. Não existe uma consciencialização do azulejo como património nacional. E, inclusive, houve uma tentativa de candidatura, ou eu por acaso não sei qual foi o desfecho dessa questão, de classificação do azulejo como património mundial, imaterial, precisamente porque houve um grupo de pessoas que reconheceu que o azulejo merecia esse título, da mesma forma que outras como é que eu ia dizer, representações da nossa cultura e da nossa identidade já foram. E portanto, é isso que eu tenho a dizer. Obrigada.
Muito obrigada. Quem é que vai usar a palavra a seguir? Tem aí outro microfone, faz favor.
Pronto, boa tarde. Eu não vou acrescentar muito mais. Eu trabalho na área do azulejo, faço réplicas de azulejo. No entanto, não tenho gosto nenhum em fazer réplicas de azulejo quando os originais estão a ser destruídos, porque os originais é que são o nosso património. Os originais foram feitos em fábricas que já não existem. Estamos a falar da azulejaria comum de fachada, sem nenhum interesse patrimonial, como todos dizem. Não, o interesse patrimonial é mesmo esse. Foram feitos há mais de 100 anos por pessoas que já não existem, que eram nossos avós, eram nossos familiares, de certeza. O azulejo neste momento serve para tudo, é tipo uma marca, serve para fazer cadernos, sacos, tapeçarias, tudo em Portugal vende com a imagem do azulejo, mas o azulejo em si está a ser destruído, dilapidado, esquecido, não tem nenhuma, ninguém liga nenhuma, vende-se nas feiras de orladas, E não é só uma questão da lei. A lei existe, tem lacunas. O problema é fazer respeitar a lei. Não há nenhuma instituição ou nenhum sítio que nós possamos dizer atenção, está a acontecer isto. Ninguém. Não, é uma impotência telefonar para qualquer tipo de polícia, para qualquer tipo, denunciar casos. Ninguém sabe, ninguém pode. Ninguém é arquiteto, nem engenheiro, que eu já ouvi dizerem isto, mas nós não somos engenheiros nem arquitetos para ir aí. Quer dizer, há assim situações que se vê o estrago e, não, e é uma impotência. E, portanto, tem que se ter atenção a isto, porque isto realmente é o nosso património identitário. É uma questão que parece superficial com tantos problemas que Portugal tem, mas isto é o nosso património e faz parte de todos nós e temos que tomar atenção porque está a ser dilapidado e é uma parte de nós que se está a perder. E o azulejo como cultura, o azulejo português, a azulejaria portuguesa, é identitária de Portugal e, portanto, merecia sim ser património da Unesco. Merecia. Porque não é exclusivo o azulejo, não é exclusivo Portugal, mas a azulejaria portuguesa é. Tem mais de 5 séculos de fabrico em contínuo. Portanto, é uma coisa que eu acho que devemos pensar o que é que queremos, porque é uma tristeza andar nas ruas e só ver fachadas todas partidas e escavacadas e depois vamos à Feira da Lada e vemos lá os azulejos. E interiores também. Azulejos que sim têm mais valor patrimonial, que eu não faço muita distinção, mas vemos à venda, vemos ser roubados e temos de ter algum bocadinho de atenção, um bocadinho de orgulho nas nossas tradições e na nossa cultura e nas pessoas que trabalharam, respeito pelas pessoas que sabiam fazer.
Muito obrigada. Vamos passar então a ouvir agora os representantes dos grupos parlamentares. E dou a palavra à senhora deputada Sofia Carreira, do grupo parlamentar do PSD. Faça favor.
Obrigada, senhora presidente. Senhoras e senhores deputados, excelentíssimos representantes do Fórum Cidadania, Dr. Paulo Ferreiro, Dra. Rita Ferrão, Dra. Marta Mendes, Dra. Isabel Colher, Dr. Pedro Sol e Dr. Francisco. Os meus cumprimentos e também os cumprimentos do grupo parlamentar do PSD. Acolhemos de bom grado o vosso pedido de audiência, uma vez que a preocupação com a preservação e recuperação do património azulejar foi, é e será sempre uma preocupação do grupo parlamentar do PSD. O Partido Social Democrata não pode deixar de agradecer e reconhecer o notável trabalho e toda a dedicação, o vasto contributo que os parceiros que integram SOS Azulejos, projeto que nasceu da necessidade imperiosa de combater a dilapidação do património azulejar português, bem como todas as outras entidades que desenvolveram trabalho nesta área nos últimos anos. Este reconhecimento da nossa parte está feito. Muito obrigada. Feito este justo reconhecimento, o nosso grupo parlamentar também quer salientar que acompanha as vossas preocupações, as preocupações que acabaram de apresentar, tendo em vista a salvaguarda do azulejo português. Para além de termos acompanhado o processo que esteve na origem da lei, que agora percebemos que na operacionalidade não está a acompanhar as vossas preocupações, também acompanhou no mesmo ano vários projetos de resolução, um deles que consagra o dia 6 de maio como o Dia Nacional do Azulejo, comemoramos há pouco tempo, uma efeméride refletida exatamente para isso, para sensibilizar a sociedade para a proteção deste património, e um segundo que enumera aqui sim várias recomendações ao Governo no sentido de assegurar a proteção, a valorização do património azulejar, desenvolver um plano específico que englobe uma estratégia de conservação preventiva e até vou mais longe, a preventiva evita a curativa e portanto andamos aqui um bocadinho à frente do processo e um aspecto importantíssimo que é a inventariação do património público e privado. E a definição de uma estratégia em paralelo educativa, que eu acho que terá que passar muito por aí, quer nas escolas, quer na população, porque muita gente não tem noção de que o azulejo valoriza o investimento. Eu entendo isso, somos profissionais da área, portanto sabemos que esta é a grande mais-valia de quem está a fazer investimento. A mesma resolução recomenda ainda que o Governo estude e avalie medidas designadamente no âmbito do regime jurídico de urbanização e edificação, no sentido de fiscalizar, prevenir e demolir arbitrariamente as fachadas. E aqui permitam-me deixar a minha primeira pergunta. De que forma é que o anterior Governo implementou as recomendações da Assembleia da República? Já percebemos pela vossa intervenção que não foi tudo feliz, mas gostava de perceber se houve alguma evolução, se houve algum resultado deste trabalho feito pela Assembleia da República. Entendemos por isso que todos estamos chamados a encontrar mecanismos que defendam, que preservem e que salvaguardem a importância deste património. Por isso, o Grupo Parlamentar do PSD toma boa nota das vossas recomendações e propostas, as que acabam de manifestar oralmente e as que nos tinham enviado, feito o favor de nos enviar previamente, e manifesta a sua total disponibilidade para analisar e tudo fazer no sentido de evitar este empobrecimento português neste património tão importante. Não esquecemos, e ainda bem que abordaram esse assunto, que foi num governo liderado pelo Partido Social Democrata que a Direção-Geral de Património Cultural iniciou uma candidatura do Azulejo Português a Património da Humanidade. Infelizmente, o projeto não passou disso, mas acho que será uma área em que podemos ter aqui uma nova intervenção. Assim, e no sentido de melhorar e entendermos a dimensão e a profundidade das vossas propostas, sabemos que muitas delas não recaem diretamente nesta comissão e relacionam-se com outras comissões. Solicitamos que nos possam esclarecer só alguns pormenores do que nos enviaram documentalmente. Concordamos que é urgente a inventariação normalizada do património azulejar por concelho, já amplamente defendido, e a lei é clara nessa matéria. Este seria provavelmente o ponto de partida por uma melhor regulação do mercado, penso eu, não é? Se houvesse um inventário, naturalmente todo o mercado estaria melhor regulamentado e aí o acordo, as boas práticas que existem entre um mercado paralelo seriam mais simples de controlar. E, portanto, a regulação do mercado seria por este inventário, porque já em 2017, eu fui ver, Leonor Sá, a responsável pelo projeto SOS Azulejos, dizia que não podemos proteger aquilo que não sabemos exatamente o que temos. E, portanto, a verdade é esta. Enquanto não tivermos este inventário, enquanto não soubermos o património português e o vasto património que temos nesta área, é difícil de proteger. Considerando que o inventário geral já se encontra previsto legalmente, gostaríamos de saber em que ponto é que se encontra esta concretização e quais são as dificuldades que mais têm sentido. No que concerne à criação de bancos de azulejos funcionais, eu vou tentar terminar, à recepção para disponibilizar para exemplares para obras de reabilitação, pergunto se estão a propor reservas de locais ou outro modelo. E havendo outro modelo, qual o seu modelo de gestão, se não forem reservas de locais? Uma terceira questão, propõem o estatuto legal diferenciado que permite desencadear com maior celeridade a defesa do património. Em concreto, qual seria este estatuto legal? Também prevêem como hipótese criar uma estrutura consultiva que constitui uma resposta mais efetiva, vou terminar, Sra. Presidente, e, portanto, era importante perceber em que moldes é que consideram que esta estrutura pode vir a funcionar e quais os seus resultados efetivos. E termino, por último, propõe a criação do estatuto legal diferenciado, que permite desencadear com maior celeridade soluções concretas na defesa deste património. Qual é o enquadramento que teria este estatuto e objetivar a concretização do mesmo. Termino, voltando a agradecer
muito
a vossa presença,
Senhora
e empenho,
deputada, mesmo terminar.
Colocando a nossa bancada disponível para o futuro. Obrigada.
Muito obrigada.
Obrigada, Senhora Presidente.
Tem agora a palavra o Sr. Deputado José Maria Costa, do Grupo Parlamentar do PS. Faça o favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados, caros amigos da Fórum Cidadania, portanto, e também da MAPA. O azulejo em Portugal é uma das expressões mais fortes da cultura do país e seguramente um dos seus contributos mais originais para o património artístico mundial. O Grupo Parlamentar do PS agradece ao Fórum Cidadania esta reflexão sobre a proteção legal ao património azulejar, passados 7 anos da aprovação da Lei nº 79/2017, que, procedendo à 13ª alteração ao regime jurídico de urbanização de edificação, aprovado pelo Decreto-Lei 555/99, 16 de dezembro, protege o património azulejar. Como bem referem na vossa exposição, a legislação aprovada pela Assembleia da República protege a demolição e a remoção dos azulejos das fachadas, e só nesse aspecto. Será justo reconhecer, no entanto, que após a aprovação desta legislação em 2017, deu-se uma diminuição drástica das demolições e das remoções dos azulejos, no dizer da Leonor Sá, do grupo SOS Azulejo. Papel relevante e fundador também na proteção do património azulejar, teve a Polícia Judiciária através do seu projeto SOS Azulejos, criado em 2007, a partir de uma iniciativa e coordenação do Museu da Polícia Judiciária, órgão do Instituto Supremo da Polícia Judiciária e Ciências Criminais, nascido na necessidade de combater a grave dilapidação do património azulejar. Este projeto tem como parceiros a Associação Nacional de Municípios, a Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa, a Faculdade de Belas Artes, a Universidade de Aveiro, o Instituto Politécnico de Tomar, a GNR e a PSP. O envolvimento também das autarquias locais ao longo destes anos tem sido também muito interessante, com inúmeros projetos de recuperação e valorização do património azulejado. Temos indicação de vários projetos de reabilitação, roteiros de azulejos e ações mesmo de formação e também de recuperação do património dos azulejos. Registram-se também nestes últimos anos a iniciativa que resultou da cooperação e colaboração de várias entidades, nomeadamente do Museu Nacional do Azulejo e do LUNEC, para submeter ao UNESCO, como já foi referido pela colega, uma candidatura para a classificação do azulejo como património material da humanidade. A Direção-Geral do Património abriu mesmo um procedimento para a classificação de vários painéis do Museu Nacional do Azulejo como bens culturais em 2021. Face a todo este enquadramento, o Grupo Parlamentar do PS entende que poderá ser este o momento para se fazer uma reflexão aprofundada do trabalho já realizado, de ouvir mais instituições cívicas na defesa do azulejo, outras instituições com responsabilidade na proteção e salvaguarda de património, de ouvir também a Associação Nacional de Municípios e de se avaliar uma proposta legislativa para a proteção dos azulejos de interior, criando também as bases para bancos de azulejos e da inventariação do património azulejar por concelho, fazendo parte também esta inventariação das cartas de património de cada um dos municípios portugueses. Senhora Presidente, senhores deputados, fica assim o Grupo Parlamentar do PS disponível para viabilizar as condições de novos interlocutores para uma reflexão alargada e para se recolherem mais contributos com vista a aperfeiçoar o quadro legislativo de proteção ao património azulejar. Tal como refere a Convenção de Siena, toda a parte, digamos, paisagem cultural é muito importante e isto é também, como referiu o Sr. M.E., de facto, um aspecto identitário e de forte presença cultural do nosso país. E, portanto, estamos todos convictos de que podemos, em conjunto, com estes contributos, não só vossos, mas de outras instituições, podermos avançar para um aperfeiçoamento e um aprofundamento da legislação, não só preservando aquilo que são os painéis de fachada, mas também, em muitos casos, os painéis interiores e o revestimento interior, por vezes, é muito mais significativo do ponto de vista da sua riqueza patrimonial e até das suas técnicas decorativas. Muito obrigado. Eu peço imensa desculpa, eu vou ter que me ausentar, que estão à minha espera na Comissão de Defesa Nacional, mas, naturalmente, que estaremos disponíveis, portanto, e do grupo, para alguma questão e alguma questão que nos queiram colocar. Muito obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Patrícia Carvalho, do Grupo Parlamentar do Chega. Faça favor.
Obrigada, Sra. Presidente. Começo por cumprimentar os senhores e senhoras deputadas, bem como os representantes do Fórum Cidadania, a quem agradeço em nome do Grupo Parlamentar do Chega o facto de terem trazido este tema aqui à Comissão para fazermos uma reflexão em conjunto sobre o estado da arte azulejar atualmente. Como já foi aqui dito, esta é uma arte que conta já com 500 anos de história em Portugal, e se no início estava apenas presente em palácios e em igrejas, logo a sua popularidade levou a que fosse utilizada para ser utilizada em vários imóveis em todas as cidades o que acabou por mudar, alterou de uma forma drástica aquilo que é a paisagem urbanística das nossas cidades. No entanto, as últimas décadas não foram nada simpáticas com a arte azulejar, deixando-a à mercê de atos de vandalismo, de furtos, de destruição, e também da indiferença de quem passa por ela todos os dias, ao fim de algum tempo já deixa de a ver, porque é normal que ali esteja, faz parte. E também é essa indiferença que é preciso combater para conseguir valorizar a arte de azulejar. Se é verdade que o uso dos azulejos é uma parte integrante da nossa identidade cultural, também é verdade que há muitos desafios neste momento que temos que identificar, compreender e pelo menos tentar solucionar. E tal como aqui transmitiram, um dos pontos sensíveis prende-se com o não reconhecimento da importância dos azulejos de interior, que não estão contemplados na linha C do número 2 do artigo 24º Regime Jurídico da Urbanização e Edificação. Aliás, esta mesma linha também é alvo de críticas, porque, segundo aqui disseram, raramente é decretado pelas câmaras municipais aquele que é o valor patrimonial dos azulejos, o que acaba por contribuir para o abandono dos mesmos. E por isso nós gostávamos de perguntar se nos podem indicar exemplos concretos de como as autarquias têm falhado na aplicação da lei e também de casos que tenham conhecimento em que a interpretação da linha tem levado a decisões que, no vosso entender, sejam decisões controversas. Gostaríamos também de saber qual consideram ser o método ideal para garantir uma inventariação eficaz e abrangente por parte dos concelhos para que não se perca património azulejar. Os senhores alertaram também para o facto de os azulejos de fachada estarem abandonados por parte dos proprietários dos edifícios, o que leva a furtos e atos de vandalismo que podem ser incentivados pelo valor que depois os azulejos adquirem no mercado paralelo ou nas lojas de antiguidades. E por isso eu perguntava que medidas é que consideram serem importantes e eficazes para a regulação do mercado de antiguidades, com vista a garantir a rastreabilidade dos azulejos e a combater o comércio ilegal de azulejos. E queria também, ainda tenho tempo, queria perguntar-vos como consideram que deveriam funcionar os bancos de azulejos e de que forma estes ajudariam na reabilitação e na conservação da arte azulejar. Para terminar, cabe-me referir que o Grupo Parlamentar do Chega acompanha as vossas preocupações e que vamos trabalhar no sentido de dotar a arte azulejar de uma maior proteção e reconhecimento que esteja à altura da importância que os azulejos têm para o património cultural português. Obrigada.
Muito obrigada. Não tenho mais pedidos de palavra de nenhum outro grupo parlamentar. Os que estão presentes já usaram da palavra, mas isto também para explicar que estão a decorrer muitas outras comissões em simultâneo e que alguns dos deputados, e designadamente os grupos parlamentares mais pequenos, têm muita dificuldade em ter representantes em todas as comissões e, portanto, também há esta saída e entrada e alguns que gostariam de chegar e que não conseguem estar presentes. Portanto, dada esta explicação, para que não pensem que é desinteresse pelo assunto de maneira nenhuma, mas é de facto difícil conciliar porque são 14 as comissões e, portanto, a terça-feira é o dia dedicado às reuniões das comissões, portanto, nós começamos às 14h30, às 14h, precisamente para ver se conseguimos não colidir com os horários das outras. Outras começam às 15h, outras começam às 16h, e, portanto, há esta dificuldade. Já agora, antes de passar a palavra para as considerações finais, dizer o seguinte: é de facto preocupante aquilo que acontece em alguns casos. Eu recordo-me do problema que houve com os azulejos da Maria Keila, salvo erro, junto à Praia das Maçãs, na Praia das Maçãs, em Sintra. Também os azulejos da Infante Santo, que também foram vítimas, digamos assim, de atentados. E, portanto, há, de facto, alguma coisa tem de ser feita, mas também isso é revelador de que há uma falta grande de civismo, por um lado, e por outro lado também uma falta de responsabilidade em relação à preservação do nosso património por parte dos próprios cidadãos e daqueles que compram os imóveis e que depois fazem obras e que não têm essa sensibilidade para o valor dos azulejos. Mas sim, concordo que alguma coisa tem de ser feita. Então, eu sou o que vai falar. Então, faça a favor.
Obrigado pelas perguntas. Eu só vou falar, passo depois a palavra aqui aos meus colegas, sobre a inventariação. Bom, a inventariação é que está feita, resulta das cartas municipais do património que são feitas para atualização ou não do PDM, dos PDM, não é? E, portanto, falo da de Lisboa, que conheço bem. A carta municipal do património tem umas quantas fachadas de azulejos, mas não é de modo nenhum significativo, não é? Como é que ela poderia ser melhorada? É pôr os técnicos na rua a picarem, digamos assim, cada prédio exteriormente e se for alterada a lei, no interior também. E porque há uma série de obras que são feitas, aliás, até no Chiado e na Baixa Pombalina, então, que desaparecem os interiores e, portanto, ninguém os fotografou. E, portanto, falou-se há bocado, o senhor deputado que já nos dá do PS, sobre o SOS Azulejos. O SOS Azulejos funcionou muito bem ao princípio, quer dizer, mas o SOS Azulejos não chega, nem nunca chegou. E, portanto, até só funcionava se houvesse uma denúncia quase que imediata, com fotografias sobre o que é que estava e o que é que deixou de estar. E, portanto, só aí é que o SOS funcionava e também casos concretos de recuperação de azulejos que tenham passado por SOS Azulejos também não conheço assim muitos. Mas, pronto, foi bem-vinda o SOS Azulejos e sobretudo aqui, por exemplo, em Lisboa, fizeram uma série de iniciativas com os alunos das escolas primárias, sensibilização, mas isto não chega à sensibilização. Isto tem que haver realmente uma lei mais musculada, por um lado, para que haja consciencialização e respeito ao fim e ao cabo pelo património, porque senão não vamos. Agora, a inventariação, por exemplo, aqui de Lisboa, volta a Lisboa, neste momento está a decorrer, que eu saiba, a atualização do PDM e, portanto, não faço ideia, havia uma comissão criada para uma comissão consultiva para ajudar à atualização do PDM e da Carta Municipal, não sei em que ponto é que isso está, julgo que não está em ponto nenhum, que foram todos demitidos e, portanto, também já não sei como é que isso está e nem sei se havia alguma especial atenção para a azulejaria. Mas lá está, a inventariação só pondo os técnicos das câmaras municipais a ir aos locais, a passarem a pente fim, digamos assim, todos os imóveis e a fazerem o registro e depois terão que os classificar ou não na Carta Municipal do Património. Estando na Carta Municipal do Património, poderão ter mais defesa, digamos assim, uma maior defesa, mas isso também não é garantia de nada. Porque, aliás, há casos até de azulejos classificados de interesse público que não são preservados, quanto mais os da pobre Carta Municipal do Património. Pronto. Entretanto, ao regulamento de às alterações aos regulamentos, ao Joé e ao Remoel, também que foram feitas em Lisboa, em 2014 ou 2013, já não sei bem, também funcionaram em alguns casos, mas houve outros, e talvez a maioria, que não funcionaram. Portanto, é só isto é uma questão realmente que tem que ser afinada. Pronto, passo.
Faça favor.
Ok. Em relação à questão do Remoel, por exemplo, na minha opinião, a responsabilidade passou praticamente na totalidade para as autarquias e as autarquias não têm como responder a essas solicitações, nem sempre há técnicos disponíveis e nem sempre conseguem chegar a todo o lado. Inclusive, eu acho que a questão da inventariação devia ser mais a nível nacional. Existe uma rede de inventariação do azulejo ligada ao Instituto de História da Arte, que já tem uma espécie de normalização pronta e que funciona, só que funciona para projetos isolados. E este problema não é isolado, tem que ser abrangente, tem que ser nacional e tem que ser a sério. Nos anos 70, houve um senhor que nem sequer tinha formação em azulejos, que se chamava João dos Santos Simões, que fez um levantamento a nível nacional, inclusive a ilhas, e provavelmente Brasil, e isso provavelmente não, fez mesmo do Brasil, que foi exaustivo e foi feito com uma máquina de escrever, uma secretária, um carro e um agorista, e com ele próprio. São três pessoas, uma máquina de escrever e um carro. E fez o levantamento do país inteiro, ilhas e Brasil. Claro que não chegou a sugerir de fachada, porque na altura ainda era uma coisa muito, muito perto cronologicamente e que não era valorizada como hoje começa a ser. Mas, portanto, o inventário, há normalizações, há pessoas que fazem, há entidades que são responsáveis por fazer, é uma questão de as chamar e de as meter a trabalhar juntamente com as autarquias. Pode-se recorrer também à via académica, porque há universidades, há politécnicos, há pessoas que podem apoiar esse tipo de trabalho. E, no entanto, não podemos ficar à espera que isso aconteça para poder agir em relação ao que não está inventariado. E essa questão das autarquias, ainda à questão dos bancos. Os bancos que existem, o de Lisboa, a informação que eu tenho é que não tem regulamentação, ou seja, existe, mas não funciona. Tem lá, tem depósito com peças que podem ser, que foram recolhidas e que podem ser, teoricamente, dispensadas, mas não funciona porque não tem regulamentação. Isto foi como foi dito textualmente. E depois, não funciona na prática. Por exemplo, no caso do Porto, eu já tive conhecimento de situações em que sugeriram os bancos de azulejos do Porto, sugeriu que, em vez de fornecer à pessoa que está a fazer a reabilitação azulejos para colmatar lacunas, que as pessoas tirassem os que lá estavam, que eram poucos, e que pusessem réplicas no lugar dos originais. Portanto, não bate certo com a salvaguarda que nós queremos para o azulejo, não é? São os dois bancos que eu conheço. Existe um pequeno banco em Ovar, que eu saiba, em Aveiro acho que também há uma tentativa, mas não funcionam. E acho que tem que funcionar ao nível das autarquias. Em relação à questão da Comissão Consultiva e do Estatuto Diferencial, o enquadramento legal não é a minha informação, não sei qual é que é. Mas eu creio que, para já, a questão da classificação como património da humanidade é importante, é fundamental e é a forma mais eficaz de chegar ao senso comum, ao cidadão comum. E, a partir daí, portanto, isso poderia ser um mote, podia ser uma forma de meter todas as pessoas a falarem sobre as leis. E, a partir daí, acho que vai aumentar a consciencialização, vai aumentar o reconhecimento e vai haver um esforço maior e as pessoas vão estar mais atentas e se calhar vão denunciar mais e vão defender mais. Agora, como é que isso se processa? Eu acho que as leis mereciam um estatuto que provavelmente se calhar nem existe. É um desafio um bocadinho lírico, se calhar. Mas eu acho que merecia e que precisava, porque tendo um estatuto diferenciado, até a questão do mercado das antiguidades e a questão das pessoas não salvaguardarem, ou seja, numa obra tem azulejo, está partido, nem sequer isso percebem, que há quem saiba colar azulejos e voltar a metê-los na parede, é partiu-se, é lixo, não é. Há conservadores, restauradores, há pessoas que sabem fazer esse tipo de trabalho. E portanto, pode-se recuperar os azulejos mesmo partidos, podem ser voltados a colocar na parede. E isso ajuda a que não seja uma prática comum, o azulejo cai e é lixo, e então conta-se o que falta e fazem-se réplicas. A réplica, e inclusive fazem-se substituições integrais de fachadas que tinham azulejos e muitas vezes maioritariamente em bom estado e são pura e simplesmente porque é mais barato e porque não dá tanto trabalho e porque não é preciso estar a recorrer a pessoas especializadas. Em simultâneo, não há nada que defenda que há determinados profissionais que sabem fazer réplicas, que sabem fazer conservação e restauro, que sabem fazer todas as tarefas que são inerentes à salvaguarda do azulejo. Inclusive a questão da história da arte, do inventário, tudo isso. Tudo devia ser setorizado, porque é fundamental para que realmente haja uma salvaguarda efetiva do património azulejado. E acho que chega.
Muito obrigada. Passa, por favor.
Só para terminar, mais uma coisinha. A lei existe, tem algumas lacunas, é verdade, mas ela já existe. Quanto a mim, o que se falta é a lei ser realmente posta em prática, porque não há nenhum tipo de fiscalização. Nada. A lei... Tá? Quando nós dizemos a alguém, atenção, vão tirar os azulejos da parede, olhem que há, uma vez pediram-me não sei quantos metros quadrados de réplicas, eu vi a fotografia e pensei, mas porquê tantos azulejos estão na parede? Ah, porque depois ao tirar vai-se partir tudo, não sei o que eu disse. Vai-se partir tudo porque não sabem os procedimentos, porque não é preciso. Olhem que há um decreto-lei que diz, a partir do momento que eu falei do decreto-lei, afinal já não eram não sei quantos metros quadrados, eram só 3 metros de quadrados. Portanto, há uma falta de conhecimento, mas também porque há uma falta de fiscalização de quem põe, quando uma fachada, quando um edifício vai para obras, deveria ser logo acautelado se tem azulejos ou não tem. Se tem azulejos, atenção, este edifício, quais são os procedimentos que vão acontecer aqui? O que é que vão fazer? Quem é que vai tratar dos azulejos? Não é a equipa de construção civil, de certeza. Tudo isso era meio caminho andado para que se protegesse os azulejos. E qualquer edifício que se possa deitar, que vá ser demolido, porque pronto, a cidade muda, há novos edifícios, tudo bem. Tinha azulejos, retiram-se os azulejos por quem sabe retirar e guarda-se efetivamente num banco de azulejos a criar, não sei de que maneira, mas a criar um banco de azulejos para que eles existam para outros edifícios que precisem. Portanto, o problema é, não é que a lei não existe, a lei existe, só que a lei nem sequer é posta em prática, ninguém a conhece e ninguém digamos, quem não a cumpre também não é que tenha algum problema com isso, porque se a gente disser, epá, olha, atenção, destruiu-se isto tudo. Ah, pois é, já está destruído. Ponto. E fica assim. Está destruído. E depois, e porquê é que é permitido vender azulejos nas feiras da Ladra? É outra coisa que eu ainda não entendi. Porquê? Porquê é que é permitido? Porquê é que, pura e simplesmente, nós é que temos que provar que aquilo foi roubado? Porquê é que não se diz, pura e simplesmente, não se vende azulejos nestes sítios? Há mercados paralelos, passam às nossas escondidas. Ok, não podemos fazer nada quanto a isso, ou pelo menos não está à nossa frente. Agora, o que está à nossa frente, a gente vai à Feira da Ladra, a gente vê imensas leis, imensos turistas a comprar. Porquê é que não há uma campanha a dizer aos turistas não comprem as leis porque são roubados das paredes? Porquê é que não há estas campanhas do turismo de Portugal no aeroporto, nas paredes? Porquê é que não há campanhas? Porquê é que não há nada? Porque isso não acho que custava-se assim tanto. Porquê é que não há uma taxa do turismo que entra em magotes e muitos deles, porque gostam de azulejos, porque é que não há uma taxa que se aplique efetivamente a preservar os azulejos? São coisas, eu pergunto isto, eu faço azulejos, eu até faço réplicas de azulejos, mas eu não tenho gosto nenhum em fazer réplicas de azulejos, porque as réplicas não são um valor patrimonial. O valor patrimonial são os originais. Um edifício que seja todo bonito, cheio de réplicas, não tem valor. É isto que essas imobiliárias ainda não entenderam. Não tem valor. O que tem valor são os azulejos originais. E isso é que é realmente o nosso património. Foi feito há não sei quantos anos por pessoas que já não sabem fazer, já ninguém sabe fazer. Pronto. Portanto, é fazer cumprir, é fazer cumprir, é fazer legislar em coisas pequenas, que eu acho, eu não percebo nada de leis. Mas é tipo, não, porque é que eu tenho que ir chamar a polícia na Feira da Ladra e dizer, atenção, aquilo foi roubado. Ah, não posso fazer nada porque não podemos provar que foi roubado. Não, herdaram todos da avó. Toda a gente herdou aqueles azulejos da avó, da tia, e estão a vender ali. Livrarias que vendem azulejos, toda a gente vende azulejos originais. Deveria haver um certificado em como aqueles azulejos que estamos a vender podem ser vendidos, porque realmente é oficial que podemos vender isto. Mas não há nada. É tudo uma coisa, um bocado passa tudo em colmo. E isto é assim que o património se destrói. Portanto, há que fazer mais um bocadinho, há que nos mexer, há que os senhores deputados irem à Feira da Ladra, há que irem ver, há que irem olhar para as paredes, porque senão temos que começar a, se calhar, a fazer um bocadinho de chamar a atenção de outra maneira. Se calhar temos que começar a pôr azulejos, a dizer que os azulejos estão a ser roubados, porque os turistas realmente gostam dos azulejos e é a nossa identidade cultural e está a ser dilapidada. E não é uma questão de valor, mais ou menos, e padrões de coisas de autor. Pronto, já falei muito. Obrigada, desculpem.
Muito obrigada. Não queria interromper esse entusiasmo. Julgo que as senhoras e os senhores deputados ficaram sensibilizados para a salvaguarda dos azulejos, embora, de facto, não podem ser as deputadas e os deputados a policiar, nem a substituir-se aos fiscais. Agradeço mais uma vez a vossa presença e, enfim, desejo as maiores felicidades na vossa luta, exatamente, que é para bem da cultura, portanto, para bem de todos nós. Muito obrigada.